E a taxa da subutilização da força de trabalho no país sobe para quase 23 milhões de pessoas. Esse é o tema do Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, no Jornal Brasil Atual desta terça-feira. Bom dia, Clemente.
Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes.
Situação complicada, né, Clemente? Além do grande contingente de desempregados, também as pessoas com o trabalho subutilizado, né? Aquele é o bico, isso aí, ô Clemente?
Uma parte sim, Rafael. Esse é um levantamento que o IBGE passou a fazer, passou a divulgar a nova pesquisa nacional feita por amostra em domicílios, feita em todo o território nacional. Houve uma mudança importante na observação do desemprego, mudança inclusive essa que se aproxima da metodologia que o DIEESE utiliza desde 1985 para olhar a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro. E por essa metodologia que o IBGE passou a adotar, além de identificar hoje mais de 14 milhões de pessoas na condição de desemprego, ou seja, pessoas que perderam o posto de trabalho ou que chegaram no mercado de trabalho, procuram emprego e não acham emprego, portanto se encontram na situação de desemprego, o IBGE passou a também identificar na pesquisa uma situação que eles chamam de subutilização. Ou seja, são todas as pessoas que têm jornada inferior a 40 horas e que, portanto, teriam capacidade de ter uma inserção laboral, uma inserção no trabalho de jornada completa. A estimativa do IBGE é que são mais de 12 milhões de pessoas na condição de subemprego. Boa parte desses trabalhadores em situações ocupacionais bastante precárias, evidente que abaixo de 40 horas, por exemplo, nós podemos ter um professor que trabalha meia jornada de 20 horas, mas o que os dados revelam é que predominam entre esses trabalhadores que têm jornada inferior a 40 horas, aqueles trabalhadores na economia informal, o chamado conta própria, o trabalhador autônomo, aquele que faz bicos, que faz atividades esporádicas, especialmente numa situação como essa de alto desemprego, no qual as pessoas procuram oportunidades de inserção, de trabalho, para ter algum tipo de renda, e, portanto, acrescentam a esses trabalhadores já desempregados, que estão na situação de desemprego, um contingente bastante grande de pessoas inseridas no mercado de trabalho, parte delas em condições extremamente precárias, sem proteção social, com descontinuidade, sem nenhuma garantia ou segurança de inserção laboral, portanto, estão à mercê das oportunidades que podem ou não aparecer. E o que é mais absurdo é que na reforma trabalhista que nós temos hoje em debate no Congresso Nacional, O que o governo propôs e o que o Congresso Nacional principalmente acrescentou de forma, de uma maneira totalmente inadequada ou autoritária ou ainda oportunista, porque fizeram de uma iniciativa do governo federal um grande projeto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um grande projeto de mudança trabalhista que transforma todas essas inserções ocupacionais, uma jornada de zero hora, ou seja, do trabalhador disponível para a empresa, o bico, a oportunidade de ocupações extremamente precárias, todas elas passam a ser legalizadas, ou seja, passam a ser ocupações legais, de tal maneira que a legislação brasileira descerá de patamar até o ponto de reconhecer que essas inserções precárias, que hoje são ilegais, passam a ser legalizadas, reconhecidas como atividades regulares e protegidas pela lei, apesar de não ter nenhuma proteção social. É um grupo grande, se nós somarmos os desempregados mais aqueles que têm uma jornada inferior a 40 horas, portanto, estão subutilizados do ponto de vista da jornada, nós temos mais de 26 milhões hoje no Brasil, somando, portanto, os trabalhadores empregados e mais esse contingente de trabalhadores chamados subutilizados do ponto de vista da jornada, como eu disse, boa parte em inserções precárias. Rafael.
Clemente, você falou agora sobre as propostas de mudança na legislação trabalhista e, por acaso, ontem eu assisti um dos comerciais do governo falando das melhorias, dos avanços que essas modificações trariam. E aparece, em certo momento, uma trabalhadora falando assim para a câmera: nossa, se eu pudesse trabalhar um pouco menos, com uma jornada flexível, eu poderia estudar. Estudar? Será que as pessoas terão condições de estudar, Clemente? Diminuir a quantidade de horas trabalhadas para poder estudar? Parece que o governo continua vendendo ilusões à população sobre esses avanços, né?
É que nesse debate, Rafael, há muita confusão, desinformação e muitas vezes má intenção, né, na própria informação. É evidente que se todas as pessoas, e hoje nós poderíamos ter ocupação, emprego para todas as pessoas, e todos trabalhando, todos poderiam trabalhar uma jornada menor do que trabalhando. Hoje, em vez de 44, podíamos ter uma jornada de 40, 36, 30 horas. E é evidente que trabalhando menos, as pessoas poderiam cuidar da família, ter relações familiares mais regulares, não precisando ter muitas vezes essa correria do dia a dia, de se dedicar à cultura, ao lazer, ao investimento na formação contínua, ou seja, as pessoas poderiam dispor de mais tempo para viver outras dimensões da vida para além daquela do trabalho. Nós já temos condições econômicas para isso, entretanto, nós temos, na verdade, uma situação extremamente desigual. Algumas pessoas, poucas, têm essa condição e a grande maioria não tem. Para fazer isso, nós temos que ter empregos decentes, com salários adequados, e evidente, a pessoa poderá optar, e é importante que a nossa estrutura econômica e legislação recepcionasse esse tipo de inserção ocupacional, evidente, com salário adequado e com a remuneração condizente com uma inserção digna e decente no trabalho. Não é isso que o governo propôs. Essa medida ou essas iniciativas são louváveis e seriam necessárias e teríamos condições na economia de promover transformações nesse sentido. Entretanto, o que a legislação que o governo propõe, a legislação que a Câmara dos Deputados transformou e, na verdade, incorporou inúmeras inserções ocupacionais, que, na verdade, legaliza a precarização.
Exato.
Uma coisa é você ter uma inserção ocupacional com um salário adequado, outra coisa é você ter uma inserção ocupacional com uma insegurança do tempo de trabalho e uma insegurança extrema na remuneração. Jornada flexível com um salário extremamente flexível, rebaixado, arrochado, não vai permitir com que esta trabalhadora que aparece no comercial tenha essa expectativa na sua vida. Portanto, é uma enganação, é um engodo. O que está sendo proposto não é uma elevação do padrão, mas, na verdade, é um rebaixamento que significa uma exclusão e, na verdade, estão vendendo uma mentira para essa trabalhadora.
Tá certo. Quero agradecer a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, que fez uma avaliação, uma análise do número divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ontem apontou uma taxa de subutilização da força de trabalho no país de cerca de 23 milhões de pessoas. Clemente, muito obrigado pela tua participação e a gente volta a se falar.
Até amanhã.
Até amanhã. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE.